Iniciando o tempo da Quaresma, tempo de preparação espiritual para a celebração da Páscoa, meditemos, irmãos e irmãs, a Palavra de Deus, o Evangelho da celebração de hoje, quarta-feira de cinzas, narrado por São Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 6 e 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da Salvação. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos hoje este tempo quaresmal que nos prepara espiritualmente para celebrar a Páscoa. A quaresma não tem sentido em si mesma, porque é um tempo de preparação para a festa da Páscoa. Por isso a espiritualidade quaresmal de conversão e, consequentemente, de penitência não deve ser compreendida em si mesma, mas em vista da Páscoa. A nossa conversão e a penitência que fizermos deve nos preparar espiritualmente para celebrar a Páscoa, para renovar a graça da vida nova, portanto deve gerar uma renovação espiritual da nossa vida. E o Evangelho que acolhemos é um trecho do Sermão da Montanha, na narrativa segundo São Mateus. E Jesus está ensinando que a espiritualidade, a vivência da fé dos cristãos não pode ser algo meramente externo, aparente, somente para ser visto pelos outros. É a espiritualidade que deve partir do coração. Por isso, a primeira proclamação nos traz a advertência do profeta Joel, convidando o povo a uma sincera conversão, mas, nas suas palavras, não rasgar as vestes, e sim rasgar o coração. Rasgar as vestes era um gesto daquela época que expressava o arrependimento, a contrição, mas muitas vezes era apenas um gesto folclórico externo. Joel convida o povo à conversão rasgando o coração, ou seja, modificando o seu coração, modificando a sua vida espiritual. E esta advertência de Joel de não rasgar as vestes é um alerta para aquelas pessoas que reduzem a quaresma a penitências folclóricas, que não modificam a vida, não transformam o coração. E é nesse sentido que Jesus convida uma espiritualidade não de aparência, mas que brote do coração, e ressignifica três exercícios espirituais que o povo vivenciava e que se tornaram também três referências para a nossa quaresma: a esmola, a oração e o jejum. E olhando para esses três exercícios importantes, precisamos compreender que há uma precedência entre eles. Em primeiro lugar, a oração, porque é justamente a oração que dá sentido para o jejum e para a esmola. E rezar não é somente repetir orações decoradas. Rezar, acima de tudo, é escutar a palavra de Deus e deixar que Deus mostre o que precisa de renovação, de conversão em nossa vida. A oração é este diálogo com Deus que, de modo especial na quaresma, nos ajuda a compreender o que precisamos mudar em nossa vida e recebermos a força de Deus para esta conversão, para nos reconciliarmos com o Senhor, como nos pede São Paulo na segunda carta aos Coríntios da celebração de hoje. Aceitar, reconciliar-se com o Senhor implica em deixar que o Senhor mostre o que precisa de mudança em nossa vida. E toda mudança exige um sacrifício, um esforço, e é nesse sentido que entendemos o jejum. Jejuar não é somente abster-se de alguma comida ou de alguma bebida, é algo mais profundo. Normalmente o jejum está ligado à abstinência de carne, mas isto era próprio de uma época em que a carne era o alimento fundamental numa refeição. Hoje temos pessoas que não comem carne, portanto, reduzir o jejum e a abstinência à carne é limitar o sentido espiritual do jejum. Jejuar é abster-se de algo que nos afasta de Deus, de algo que nos escraviza. É jejuar daquilo que somos dependentes. Por isso pode ser de uma comida, de uma bebida, mas pode ser de um comportamento, de uma mania. Jejuar é fazer uma caminhada de libertação interior daquilo que nos escraviza, daquilo que nos afasta de Deus. É, acima de tudo, jejuar do pecado, mas concretamente jejuar daquilo que percebemos que nos escraviza. Por isso, cada um, a partir da oração, deve descobrir do que precisa jejuar para reatar os laços com o Senhor. Mas o jejum, ele deve nos levar à caridade. O terceiro exercício espiritual é a esmola. Mas esmola, na espiritualidade daquele tempo, não é o que entendemos por esmola hoje. Para nós hoje, esmola é dar umas moedinhas para quem nos pede. Esmola, no sentido bíblico, é sinônimo de caridade. É oferecer o que o outro necessita e que nós temos condições de oferecer. É muito mais amplo do que dar umas moedinhas que nos sobram. Portanto, o termo correto para a nossa espiritualidade atual seria a caridade. Por isso, a oração nos leva ao jejum, e o jejum deve se transformar em caridade. De nada adianta jejuarmos, nos abstermos de algo neste tempo quaresmal e guardarmos o dinheiro. Tudo aquilo que jejuamos deve se transformar em caridade, para que, de fato, nos libertemos daquilo que nos escraviza. E a caridade é feita para o irmão que pede o nosso auxílio, a partir daquilo que temos para oferecer, mas a caridade também tem uma dimensão social. Fazer caridade em termos de sociedade é defendermos uma vida digna para todos. Por isso, toda a quaresma, a nossa igreja no Brasil nos propõe a campanha da fraternidade, para nos ajudar nesta caminhada de conversão e nos ajudar a viver esta caridade de maneira mais ampla, em termos sociais, envolvendo as decisões de nossa sociedade. E neste ano, o tema da moradia convida-nos, em primeiro lugar, a compreender que a moradia não é um privilégio de quem se esforça, mas é um direito social garantido pela Constituição, e um direito de todo ser humano para viver com dignidade, é da vontade de Deus, especialmente para que a família possa viver verdadeiramente a comunhão num ambiente digno. É um convite também para superarmos o preconceito para aquelas pessoas que estão vivendo na rua, para aquelas pessoas que vivem em bairros periféricos, não culpando estas pessoas pela situação em que vivem, compreendendo que se trata de um problema socioeconômico e não meramente de esforço pessoal. É um tema que convida-nos a uma revisão da nossa mentalidade para que possamos viver verdadeiramente a caridade para com todos os irmãos sem distinção. Deixemo-nos reconciliar com o Senhor neste tempo quaresmal. Receber as cinzas neste dia significa reconhecer com humildade que não somos perfeitos, que precisamos de conversão, mas que a nossa conversão não seja meramente aparente, um rasgar as vestes, mas rasgar o coração, como nos pede o profeta Joel, por meio da oração, do jejum e da caridade. Para que vivenciemos este dia de jejum, de abstinência, de oração, buscando uma sincera conversão, acolhamos a bênção do Senhor. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, nosso Salvador, São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles.